Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, neste último programa de julho. Olhamos para o mar. Será uma constante do nosso verão em Portugal, olhar para o mar e nele projetar sonhos, ambições, mas também até o futuro de um país e também o futuro de um planeta. O futuro do planeta será o tema do próximo grande encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dias 14 e 15 de setembro. Mas antes, já em alguma distância, com o verão pelo meio, vamos olhar para o mar e os desafios a partir da sociedade civil portuguesa. Convidámos para estar presente na nossa edição desta semana a bióloga marinha Rita Sá, tem trabalhado com a WWF, faz parte da Associação Natureza Portugal, a ANP, e trabalha desde há muito tempo em cogestão, em pescas, consumo sustentável de pescado e áreas marinhas protegidas. Também connosco, Emanuel Gonçalves, biólogo marinho, membro do Conselho de Administração da Fundação Oceano Azul, tem estado envolvido na criação e implementação das áreas marinhas protegidas e trabalhou também na Estratégia Nacional para o Mar, entre outros grupos de trabalho liderados exatamente sobre esta matéria que nos traz esta conversa durante os próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui antes de agosto nos trazer o mar, se calhar de férias. O meu primeiro desafio é este, Rita. Os portugueses dão suficiente importância ao mar? E quando falo nos portugueses, falo no comum cidadão português, porque a nossa conversa vai resvalar para questões um pouco mais técnicas de quem está por dentro da questão do mar, e há muitas questões, especificidades do ponto de vista económico, ambiental, que podemos discutir sobre o mar. Mas será que o cidadão português está conectado ao mar no sentido de perceber não só a riqueza que pode trazer para o país, mas também a necessidade de preservar e encará-lo, de facto, como uma riqueza que o país tem?
Antes de mais, obrigada pelo convite. Os portugueses dão muita importância ao mar, mas dão uma importância um pouco romântica da coisa. Muitas vezes esquecem-se do que o mar não é simplesmente aquele azul que nós vemos, mas que há um mundo por baixo dessa linha de azul, e há muitas espécies, muitos habitats, muitas zonas que são muito importantes para nós, não só como consumidores, como cidadãos, como pessoas. Agora, sem dúvida que o mar para Portugal tem uma importância enorme na nossa identidade, na nossa construção como portugueses. Não só temos, obviamente, lembramos logo da questão dos descobrimentos, mas temos muitas outras questões que, tanto através da pintura, dos livros, de tantas formas artísticas também, que fizeram com que nós criássemos uma ligação, ou seja, não há nenhum
português. O tal romântico.
O tal, as mulheres ficam na praia a ver os homens a partir para a pesca, os monstros que não sabia que é que estavam no mar, as histórias todas fantásticas, e toda essa questão também muito bonita em termos de pinturas, que tentam sempre dar essa...
Mas isso foi muito lá atrás, muito Rita, pesado, não é? Isso quer dizer também que o mar esteve, não digo ao abandono, mas de certa maneira esquecido, ou apenas e só entrega esse romantismo durante muito tempo?
Nós aqui podemos fazer sempre esta ligação que havia uma conotação muito forte do mar na altura do Estado Novo, e a partir do momento que se terminou essa fase e que tínhamos uma população, um país que estava muito zangado e estava a tentar mudar toda essa fase da história do país, houve uma certa voltar de costas para o mar. Mantemos muitas ligações, como a pesca, como a irmos à praia, o lazer, muitas zonas até que são muito importantes até para o nosso próprio lado emocional, como uma paisagem que nos pode marcar a vida, ou que são momentos importantes da nossa vida. Mas sem dúvida que o país não tem estado tão voltado para o mar como seria desejável. Tivemos, pois, momentos muito importantes, como a Expo 98, etc., que fizeram com que o país acordasse um bocado para... Temos exemplos tão simples como aqui esta cidade de Lisboa, que estava... A população não tinha acesso à zona ribeirinha, não é? Uhum. E a partir do momento que se dá esse acesso à população, a população vai tentar usufruir e viver muito essa ligação não só com o mar em si, mas com a água, não é?
Portanto... Rita sublinhou aqui a Expo 98, talvez depois de, digamos, da transição para a democracia, terá sido o grande momento alto em que o mar, os oceanos foram incorporados, digamos assim, de novo na cabeça dos portugueses de uma maneira diferente. Acha isso, Manuel? Qual é a sua perspectiva?
Bom, muito obrigado pelo convite também para estar aqui hoje. Acho que a Expo 98 marcou, de facto, uma diferença significativa, porque juntou um conjunto de elementos que é difícil conciliar e é difícil ver aparecerem no tempo, tal como aconteceu nessa altura. Por um lado, o elemento da liderança governativa e política. Portanto, houve uma clara vontade de trazer para Portugal o Ano Internacional dos Oceanos. Houve um trabalho diplomático muito significativo feito nessa altura junto das Nações Unidas, que fez com que esse ano fosse uma realidade. Houve os investimentos públicos necessários para transformar essa realidade em algo de concreto e, obviamente, aí a sociedade responde. E esta, eu acho que é a grande diferença relativamente aos altos e baixos que esta área do mar tem, é que, a seguir à Expo 98, nós já não vimos o mesmo tipo de consistência, de interesse e até de reflexo naquilo que deveria ser um país que se diz marítimo.
Porque, de facto, seja, perdeu-se o balanço da Expo 98, isto estamos a falar, foi há mais de 20
foi
anos.
Foi há 20 anos. Houve coisas que ficaram, inevitavelmente. O Oceanário de Lisboa é um excelente exemplo disso. É um produto da Expo 98 que não só não perdeu a atualidade, como ganhou grande relevância e continua a ganhar relevância agora também com a Fundação Oceano Azul. Também ficaram alguns dos investimentos feitos em ciência, que trouxeram capacidade na área do mar, que diferenciaram, no fundo, esta área, do ponto de vista da importância relativa nas ciências, e que trouxe uma enorme capacidade nessa altura.
E educação ambiental, se foi há 20 anos, um estudante universitário hoje pode ter nascido em 1998.
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o problema é que um país marítimo não pode ser feito com investimentos, digamos assim, avulsos, sem uma estratégia continuada e de longo prazo. E quando nós olhamos para os indicadores daquilo que é o mar para Portugal, temos de facto essa parte toda do passado, que é muito importante, a história, a cultura, o tal romantismo até, mas olhamos para os indicadores económicos e não vemos um país marítimo. E isso é que marca a diferença.
Dê-me lá um exemplo ou entre, dois para nós entendermos.
Nós, para vermos um país virado para o mar, temos que ter a população, se quiser, de forma correspondente, a fazer coisas no mar. Nós olhamos para os indicadores, por exemplo, de utilização de embarcações de recreio. É um indicador como muitos outros. Ora, nós perdemos claramente para o Norte da Europa, onde o clima é muito pior, porque, lá está, falta o acesso, falta a cultura, falta a capacidade de trazer as pessoas para o mar. Quando olhamos para os indicadores daquilo que são as novas vertentes da economia, nomeadamente a chamada bioeconomia ou a economia dos recursos marítimos, também não vemos o desenvolvimento necessário em ciência, investimento, tecnologia, que depois se transforma em empresas essas que se tornem produtivas para o setor público e para a sociedade como um todo. Há um caminho que é claro qual é, em termos daquilo que precisamos de fazer, mas eu diria que é preciso que essas peças que se juntaram todas na altura da Expo 98 alinhassem novamente, quer do ponto de vista da governação, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da sociedade. Eu acho que há mais consciência hoje, e há um fator muito positivo, que é o facto do mar ser, digamos assim, ser um tema que não está politizado. É um tema que é praticamente consensual dentro dos diferentes espectros, áreas do espectro político. Mas, no entanto, para que de facto ele se transforme, ou seja, correspondente à importância que ele tem para Portugal, não é? Enfim, 97% do nosso território é oceano, a proporção que o mar representa no PIB português não pode ser a que tem atualmente. E esta é que é a grande diferença que existe entre as vontades expressas e depois as vontades concretizadas em projetos e em soluções. até porque nós vivemos uma altura onde o próprio oceano está com muitos problemas a nível da capacidade de responder, precisamente a ser produtivo e a ser possível nós explorarmos da melhor forma os recursos que aí existem.
Como é que vê a situação agora, Rita? Vê uma mudança no sentido positivo? Vê estes sinais? É o princípio do caminho? Para si o caminho não é ainda claro? Há falhas e lacunas no caminho que é preciso percorrer no ponto de vista da forma como Portugal deve olhar para o mar de novo?
Eu concordo com o que o Emanuel disse e acho que, sem dúvida, aqui falta estratégia, falta visão. Falta uma vontade de querer que o mar seja mesmo algo que faça parte que faça parte da vida de toda a gente de uma forma se calhar mais profunda.
Existem muitos papéis. Existe o livro branco, houve um livro branco do governo sobre política marítima portuária em 97, uma estratégia nacional para o mar em 2006, vários relatórios sobre a economia azul, e não há estratégia?
Muitas vezes as estratégias ficam no papel e não as vemos concretizadas.
Mas os papéis são bons?
Alguns são melhores que outros e nós também tentamos fazer o nosso papel, tentar fazer parte, pelo menos, desse desenvolvimento desses papéis. Eu acho que aqui falta também uma coisa muito importante e que eu acho que também o Oceanário tem tido um papel importante a vários níveis, a várias camadas da população. Nós tentamos ter a outros níveis, que é a questão do envolvimento das pessoas e das populações, nas comunidades, do cidadão comum, do consumidor, nestas questões, não é? Nós, sem dúvida, somos uma sociedade de consumo, somos uma sociedade que muitas vezes não olha ao impacto que temos para termos bens, para termos um bem-estar, e o que nós pretendemos, pelo menos esta é muito a nossa visão no nosso trabalho, é tentar envolver o máximo as pessoas, os consumidores, os produtores, todas estas questões, para eles também serem corresponsáveis dos seus próprios impactos, nas suas próprias explorações, não é? Por isso aqui são processos muito longos, normalmente, às vezes pode criar alguma frustração porque não se conseguem ver resultados muito imediatos, mas o que nós, por exemplo, um exemplo que nós temos estado a trabalhar e até em conjunto também com a Oceanário e com a Fundação Oceano Azul, é a questão de trazer os pescadores, por exemplo, para a tomada de decisão na gestão de recursos da pesca. E isso é uma mudança de pensamento, bastante uma mudança de paradigma em termos de gestão, que tem muito a ver com esta questão de envolver as pessoas e fazê-las corresponsáveis das tomadas de decisão e não fazer são os papéis, não. Nós também fazemos parte realmente dessas decisões.
Este é um ponto interessante porque não deixa de haver interesses que entram em conflito quando falamos do mar. Em ordenamento do território já encontramos isso ao nível da costa e ao nível da exploração de recursos, e um dos embates principais que vemos sempre e hoje em dia vemos sobretudo mais mediatizado é este entre conservação e a biodiversidade e a exploração, digamos, e vê-se isso no campo, sobretudo da pesca. É este o principal, neste momento, ponto de tensão, ou há outros que nós não estamos a ver, Emanuel?
Sim. Bom, esse ponto de tensão só existe porque ainda não se conseguiu passar a mensagem, quer aos decisores, quer aos agentes económicos, que o peixe e os pescadores são duas faces da mesma moeda. E não vivem um sem o outro. E, portanto, eu só consigo defender os pescadores se eu defender o peixe. Eu só consigo ter uma economia baseada nos biorrecursos saudável se eu proteger o capital natural, que são esses mesmos recursos que existem no oceano. E, portanto, eu tenho que ter uma estratégia de conservação moderna, atrativa, capaz de gerar esse capital, capaz de recuperar aquilo que nós perdemos, de recuperar os estoques, de recuperar os bens naturais que existem, para poder ter uma economia saudável.
Mas tenho lido e ouvido muitas reservas, até próprios relatórios científicos, inclusivamente, às vezes até batalhas de pareceres científicos para trás e para a frente.
Eu não sei se as batalhas são de pareceres científicos. Eu acho que as batalhas são mais entre os pareceres científicos e a nossa capacidade de admitir que esses pareceres científicos são para seguir. E essa é que é a grande dificuldade, é que, de facto, nós temos, e isso pode ser que podemos dizer que é transversal, nós temos uma falta de desenvolvimento da incorporação da informação científica no tomar a decisão, com as consequências que isso tem, boas e más, no sentido de se assumirmos que, de facto, os pareceres científicos são para levar a sério, então depois as políticas têm que ser consequentes com esses pareceres. O que não podemos é fingir que, isso não, que não existem esses pareceres ou fingir que as políticas contrariam os pareceres, porque as políticas são políticas, a ciência é a ciência. E isto são duas, digamos, é uma questão cultural que está por ultrapassar. Nós vemos isso, por exemplo, na estrutura organizativa do Estado. Nós não vemos conselhos científicos nas principais estruturas de decisão do país, e isso é fundamental. É fundamental em qualquer país moderno. Esses conselhos científicos têm que ser totalmente independentes, têm que ser capazes de rever a matéria, têm que ser capazes de adaptar à realidade e depois, obviamente, os políticos têm que saber tomar as decisões de acordo com aquilo que for o seu entendimento da política. Mas não podem substituir-se aos próprios políticos aos próprios cientistas na aferição da informação. E é muito aí que eu acho que ainda há muito trabalho a fazer.
Rita, como é que se vence esta barreira? Parece estar criada. Eu lembro que em matéria de pesca existe até uma plataforma de organizações não governamentais que toma posições, mas quase sempre há aqui sinais desta colisão. Quer até não só com pescadores, mas também até com estratégias do ponto de vista político para o mar.
Nós, a Associação Natureza Portugal, pertencemos à Pongo Pesca, que é uma plataforma de ONGs portuguesas pela pesca, e fazemos muito esse trabalho de acompanhar as decisões políticas, fazemos parte de várias comissões, etc. E sem dúvida que verificamos isso, ou seja, o que nós defendemos sempre é que sejam decisões que sejam baseadas em ciência, tentamos sempre perceber qual é que é a opinião dos cientistas, para percebermos e também nos posicionarmos de alguma forma e termos uma opinião sempre alinhada com a parte científica, obviamente. Conseguimos perceber que há decisões que são políticas e que têm de ter em conta não só dados científicos, mas também questões socioeconómicas, obviamente. Mas se nós queremos defender essas questões socioeconómicas, também temos que olhar para os recursos que irão alimentar essas atividades. Agora, o que nós sentimos muitas vezes é uma falta de coragem política para aceitar que muitas vezes as decisões que têm que ser tomadas podem não ser as decisões mais que irão ter mais que irão ser do agrado de todos, mas são decisões que são precaucionárias, são a pensar a longo prazo, são com uma estratégia por trás, não é? Portanto, o que nós achamos que perdemos aqui é quando tomamos decisões avulso e decisões que são para resolver o problema agora.
Mas a estratégia muitas vezes não é fácil, mais uma vez, conciliar alguns interesses. Por exemplo, para si, para vós, para a questão das ONGs, preocupadas, presumo, em relação sobretudo às questões de biodiversidade, não há linhas vermelhas na questão da exploração do mar? Quer dizer, quando a exploração do mar vai passar pela exploração de recursos no futuro na plataforma continental e, portanto, é um conjunto de atividades, se calhar economicamente relevantes e que passaram por uma exploração diferente daquela que nós conhecemos hoje em dia, mas estou a falar de outras questões, por exemplo, quando se coloca questões ao nível da movimentação da atividade portuária, sobre a questão das aquaculturas, quer dizer, não há linhas vermelhas também do vosso ponto de vista?
Claro que há.
E onde é que estão essas linhas? Dê-me dois ou três exemplos de linhas vermelhas.
Há atividades que nós consideramos que não são compatíveis com zonas em que se tenta valorizar a natureza. Por exemplo, áreas marinhas protegidas.
Não fazer lá nada. Mas
não
isso,
é não fazer lá nada.
Mas isso é um,
não,
mas isso não, é um não, estatuto não. de conservação.
Se essas zonas pretendem conservar valores naturais, há atividades que não são compatíveis com essa conservação e podem ser feitas noutros sítios. E há outras atividades que até são compatíveis, atividades económicas, até atividades que até podem ter, todas as atividades terão impacto, portanto terão algum impacto, pode ser mais controlado, pode ser mais motorizado, pode ter o envolvimento das comunidades, obviamente, e portanto nós não somos contra atividades dentro, pode haver zonas dentro das áreas protegidas que podem não ter atividades, mas serão zonas confinadas e por alguma razão especial que será justificada pelas questões científicas, mas nós não somos contra atividades, somos contra determinadas atividades em determinadas zonas.
Como,
que vão ter
exemplo,
impactos em determinadas.
Vamos dar alguns exemplos do que exemplo, não se pode fazer nas áreas marinhas protegidas.
Por
ou
exemplo,
não deveria fazer.
Atividades de pesca podem ter mais impacto porque, por exemplo, estamos a tentar proteger determinado ecossistema que está no fundo do oceano. Se nós vamos ter uma arte pesca que vai criar conflito e vai ter impacto direto nesse habitat, obviamente que não é compatível, não é? Mas essa atividade pode ser feita noutros sítios e que não irá ter impacto naquele ecossistema.
Chegamos
um exemplo.
Chegamos aqui aos exemplos, aos tais exemplos de conflitos, Emanuel, porque já esteve envolvido nos tais papéis, nas estratégias. Será possível conciliar estes interesses todos? Não lhe parece que há aqui também áreas onde haverá sempre inevitavelmente este tipo de choques?
A política é a arte de fazer escolhas. E quando não faz escolhas, isso tem consequências. E, portanto, se nós queremos salvar o oceano, eu acho que é muito importante percebermos onde é que nós estamos. E nós estamos hoje a viver duas crises. Uma emergência climática e uma crise de biodiversidade. Portanto, nós estamos a perder espécies que se estão a extinguir a uma escala sem precedentes e estamos a modificar do ponto de vista químico a atmosfera com todas as consequências que isso tem no clima. E, portanto, as políticas de um país onde o oceano tem soluções, quer para uma, quer para outra destas crises, têm que ser ajustadas a esta realidade. E é aí que a tal estratégia é fundamental que exista e as tais escolhas têm que existir inevitavelmente.
Mas também quer conciliar isso com uma indústria ligada ao turismo marítimo, ao lazer marítimo, à circulação, se calhar, crescente de embarcações.
Precisamente, mas, portanto, há soluções que podem ser compatibilizadas com este cenário e há outras que não podem ser compatibilizadas com este cenário. Se, por exemplo, Portugal optar por avançar para a exploração de hidrocarbonetos ou para a exploração de minerais no mar profundo, isso tem consequências. Portanto, é uma escolha política, só que essa escolha política tem consequências que nos afastam, muito provavelmente, das soluções para estas duas crises que eu acabei de falar. Se nós, por outro lado, apostarmos na biotecnologia, apostarmos em ter um cluster fortíssimo nesta área, em podermos ser líderes em explorar as soluções que o oceano nos traz, em recuperar os habitats costeiros que eles próprios absorvem carbono e, portanto, estão do lado da solução de atacar as alterações climáticas, de apostarmos num sistema científico nacional capacitado para poder trazer a inovação necessária para que essa economia apareça, estamos a tomar opções. Não é uma inevitabilidade que as pescas tenham que continuar a diminuir. Não é uma inevitabilidade que nós tenhamos que continuar a ver as comunidades costeiras a sofrer, os pescadores a desaparecer e a cultura que vem com isso a ir-se embora. Isso não é uma inevitabilidade. Agora, será certamente uma inevitabilidade se nós continuarmos a não atacar esse problema com soluções concretas.
E científicas, essas, não é?
Com base na ciência e com base no tal enquadramento que onde estamos hoje. O ponto onde estamos hoje são estas duas crises que nos têm que balizar. E isto molda-nos a política a todos os níveis, desde a política energética à política fiscal, à capacidade de atrair investimento, àquilo que forem as escolhas feitas na área da ciência, à importância relativa que se dá ao mar na área da ciência. Acabaram de sair os investimentos feitos pela Fundação da Ciência e Tecnologia nos centros de investigação, por exemplo, e a área temática do mar vale 3,7% do investimento. São opções políticas. Claro que podemos estar de acordo ou não estar de acordo. O que nós temos uma certa dificuldade é de admitir que se diga que somos um país de mar e que depois isso fique pelo discurso. Isso é que é preciso dar a volta, pensamos nós, e felizmente a boa notícia é que existem soluções. Existem caminhos, agora de facto eles têm que ser adotados pela sociedade, e aí as fundações têm esse papel, de levar à sociedade essas soluções, de dinamizar estes caminhos e tentar que isso seja feito, mas também compete aos governos e às lideranças assumir que querem ir por aí e que acham que isso é uma boa ideia para o país.
Rita, se não temos estratégia, temos pelo menos aqui queixas em relação a regulamentação, muitas vezes queixas de alguns agentes neste setor em relação à regulamentação excessa, algumas burocracias. Na sua perspectiva, essa regulamentação que existe é protetora daquilo que deve ser ou reconhece que há algo que pode ser mudado do ponto de vista da regulação de algumas destas atividades? porque isto depois, mais à frente, num panorama macro, quando nós olharmos para os tais 97% do nosso território, além de percebermos que a exploração vai existir, há que regulá-la mais tarde ou mais cedo, a questão da regulação macro vai ter que existir.
Eu acho que aqui várias perspectivas, ou seja, se formos ver numa perspectiva mais de atividade a atividade, acho que há soluções como aquela que referi há bocado, a questão da cogestão, de processos participativos, em que poderemos pensar, se calhar, em regulamentações que são mais adaptadas à atividade, mais adaptada ao que se faz exatamente, porque se os agentes nos ajudam a construir a regulamentação, se têm algo a dizer sobre isso, também têm uma visão muito o que é a realidade, não é? Portanto, trazem a realidade para a regulamentação, que isso também é muito importante. Muitas vezes as regulamentações são muito complexas e não são até praticáveis, não é? Pronto, são feitas numa secretária e não têm essa ligação. Uma perspectiva mais macro, o que eu acho é que nós somos um país bastante burocrático. E nós na nossa organização, por exemplo, trabalhamos em rede com a nível global e muitas vezes comparamos isso em muitos processos semelhantes
e vemos a diferença.
Vemos a diferença que o nosso país realmente é um país muito burocrático, se calhar até mesmo em comparação com o país do sul da Europa. Acho que isto é uma questão de cultural e se calhar temos agora, estão cada vez a surgir mais soluções, até tecnológicas, etc., que nos podem se calhar ajudar a resolver essa questão, mas são processos que levam algum tempo e eu acho que nós queremos sempre ter uma sociedade mais moderna e mais atualizada e que consiga responder cada vez mais rapidamente às preocupações que os cidadãos têm, não é? Muitas vezes não conseguimos responder de uma forma tão imediata. Nós estamos aqui para propor essas pequenas soluções. Nós acreditamos que às vezes ao dar soluções em uma escala mais pequena conseguimos alavancá-la para uma escala maior e mostrar que realmente se nós tivermos uma cultura mais participativa, mais interessada, com algo a dizer sobre todos estes processos também legislativos e que são muitas vezes muito pesados, mas se nós conseguirmos passar esta mensagem e criar esta cultura, provavelmente conseguimos também ter uma sociedade que também consegue ter uma resposta melhor também dos decisores.
Na reflexão macro, que para onde queria dirigir a nossa parte final da nossa conversa, Emanuel Gonçalves, parece uma tarefa ciclópica a ideia de olhar para os tais 97%, sobretudo pensando na extensão da plataforma continental, mas percebe-se claramente que Portugal não vai fazer essa exploração sozinho, pelo contrário, é o proprietário, mas vai subcontratar o tratamento desse mar. Como é que nós podemos projetar a exploração desse mar enorme de potencialidades que temos à nossa frente?
Bem, eu acredito que os biorrecursos são o grande potencial que aí está. E é aí que já hoje se baseia uma importante parte da indústria nutracêutica, farmacêutica, indústria de materiais, que vai ser e vai continuar a ser muito importante na sociedade. E, portanto, a medida pela qual nós tivermos capacidade de aproveitar esses recursos vai-se ver naquilo que nós fomos capazes de instalar de capacidade nacional. Ou seja, o mar é claramente uma área de fronteira, quer na ciência, quer no resto, multicultural e multinacional. Ou seja, é uma área onde confluem e onde se aproveitam as competências existentes de uma forma global. Agora, os países que para tirarem proveito desses seus recursos naturais têm que ter instaladas capacidades mínimas para as poder conhecer, para as poder explorar e para as poder, se quiser, colocar numa posição de vantagem perante
Sim,
os
mas deixe-me
os
colocar
outros.
A questão assim de uma maneira então, mais simplista. Não é um mar demasiado grande para um país pequeno do ponto de vista da capacidade da limitação que um país pequeno pode ter ao nível da estrutura capaz de explorar? Okay.
De todo. Eu acho que aí obriga-me a ir ao passado, não é? Nós também fomos um país pequeno que nos lançámos num planeta global com enorme sucesso. Uhum. E fizemos-lo porque adotámos uma estratégia para o fazer, continuámos de uma forma continuada, que teve sucesso. Obviamente que isto não será possível de fazer sem essa estratégia. Não é a dimensão que nos tem que amedrontar. Aqui o que nos deve amedrontar é a capacidade, enquanto sociedade, de nos organizarmos e nos mobilizarmos para que o oceano esteja no centro das nossas atenções. E isso é que, quando nós virámos de facto as costas ao mar, porque o fizemos até pela nossa adesão à União Europeia e virámos muito para a Europa, abandonámos essa capacidade de nos reinventar, se quiser, naquilo que é o nosso enorme recurso natural que temos, que é o oceano.
Mas não é inevitável que no século XXI essa exploração se faça em rede, respeitando no fundo este mundo global em que vivemos e também o mar na sua governança sendo cada vez mais interligado?
É sem dúvida, mas vou dar um exemplo de como é que essa exploração em rede pode trazer o benefício. A investigação científica, como eu dizia há pouco, é uma atividade global, mas as patentes que se derivam da utilização dos recursos genéticos e outros marinhos têm um retorno para um determinado país, para uma determinada empresa, para um determinado laboratório científico. E, portanto, se nós tivermos estas políticas e esta capacidade de intervir, não é por nos juntarmos a outros para explorar, por exemplo, ou para conhecer melhor, que hoje já fazemos, hoje dependemos, até porque não temos muitas plataformas próprias para o fazer a nível de navios de investigação, não temos nenhum submersível de investigação, por exemplo, em Portugal, portanto temos que juntar-nos a outros para o fazer, mas depois falta-nos a capacidade de trazer isso então para o tecido económico e de fazer a transferência desse conhecimento para a sociedade e para as empresas. E isso nós podemos fazer. Existe políticas, existe vontade, existe uma estratégia, mas eu acredito que o futuro está aí.
Estamos a voltar ao início da nossa conversa, se repararam, e pode parecer, Rita, uma ideia também romântica, mas para o futuro, no sentido de é tão grande e tão... É de facto projetar, como nos filmes de ficção científica, a capacidade de olharmos para este mar enorme e podermos explorá-lo. Mas o que o Manuel nos está a dizer é que nós podemos ter essa capacidade, que não é ficção, digamos, é científico, mas não é ficção, de explorarmos esse novo território. Qual é a sua perspectiva sobre este futuro?
Acho que, sem querer ser muito romântica, acho que temos um mundo para explorar e temos, sem dúvida, que pode ser o futuro, acho que pode e deve ser o futuro do nosso país. Sem dúvida que devemos fazê-lo em parcerias, com bastantes diferentes tipos de atores, diferentes tipos de agentes, até agentes económicos, governos, autoridades, toda a sociedade em geral estar motivada para o fazer.
Mas isso ainda não está, pois não, Rita?
Acho que estamos cada vez mais, e não sei se o Manuel concorda comigo ou não, mas eu acho que cada vez mais começamos a ver movimentações na nossa sociedade de realmente temos um interesse comum, queremos que o oceano seja uma das prioridades do nosso país e cada vez mais começam pessoas com o mesmo sentido a juntarem-se, pessoas, organizações, entidades, a juntarem-se para procurar formas de lá chegar. Acho que estamos a construir caminho para o fazer. Espero que as nossas organizações consigam contribuir da melhor forma para isso, porque sem dúvida que acho que é a única forma do nosso país destacar internacionalmente, do nosso país criar massa crítica diferenciada em relação a outros países e, sem dúvida, contribuirmos para termos um melhor planeta para todos.
Mas por isso
para
preciso também um investimento superior no sistema científico nacional, quer dizer, nem é preciso mais biólogos marinhos, como ambos que estão aqui, é preciso mais formação, não é? Superior e qualificada.
É preciso mais formação, mas é preciso também estratégia, e eu voltei a este ponto que é muito importante. Nós formámos nos últimos 20 anos um número enorme de doutorados em áreas e em ciências diversas, nas ciências do mar também. O que é que estamos a fazer com esse enorme capital que temos e que construímos, capital humano, com esse investimento que foi feito? Não o estamos a conseguir integrar no tecido produtivo, nem o que estamos a conseguir integrar no sistema científico. Ora, isto é trágico, porque no fundo nós estamos a servir de fornecedores de mão de obra altamente qualificada para países concorrentes e outros com muito mais recursos do que nós, por falta de capacidade de existir essa tal estratégia de os integrar e de fazer a transferência para o sistema produtivo. Temos de uma taxa até bastante significativa a nível, por exemplo, de artigos científicos nesta área das ciências do mar, hein? Mas temos uma das mais baixas taxas da OCDE em termos de patentes. E, portanto, é esta transição que é preciso fazer, e esses investimentos têm que ser feitos com estratégia. Não pode ser investir por investir em empregos precários, por exemplo, que depois, passadas as bolsas, as pessoas não têm outra alternativa e têm que ir fazer outra coisa qualquer. É preciso que isto esteja montado numa estratégia onde a ligação ao tecido empresarial e a ligação aos centros de investigação seja feita com investimento, com estratégia e com visão de longo prazo. Porque esse capital nós também o temos. Temos o capital natural, temos o capital humano. Falta-nos talvez o capital estratégico.
E a ciência não serve só para a acumulação de conhecimento e serve muitas vezes para procurar respostas, não é? Portanto, essa ligação com a sociedade, em que a própria sociedade pede à ciência para responder a questões que precisam de ver resolvidas, que podem ser com a integração de empresas e criação de negócio e de mais bens económicos e mais empregos e mais crescimento, sem dúvida que é o que nós
estamos a chegar percebemos. Ao fim do nosso programa, já estamos a ouvir em fundo os genérico original composto por Mário Lajinha para o Da Capa à Contra Capa, esta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pedimos sempre aos nossos convidados sugestões finais, aqui inevitavelmente ligadas ao mar. O que é que vos passa pela cabeça, Rita? O que é que quer sugerir aos nossos ouvintes?
Eu acho que vou cair em dois lugares comuns, mas são incontornáveis tanto como pessoa como ativista. Sem dúvida que há um livro que eu acho que toda a gente devia ler, que é Os Pescadores de Raul Brandão. Para mim foi muito importante para perceber muitas questões a nível da pesca e o que é que estava por trás da pesca, e também questionar e confrontar depois pescadores com quem trabalhei. E depois o livro, que é esse então é o lugar comum, mas que foi o livro que fez-me decidir ser bióloga marinha aos 5 anos, que é a Menina do Mar, da Sofia Mel Brainer. Mas toda a gente devia ler.
E Manuel?
Eu, talvez, gostando particularmente de ambas as sugestões da Rita, talvez fosse por uma mais visual, porque eu acho que consegue chegar talvez mais diretamente às pessoas. O Planeta Azul da BBC, que foi feita agora a segunda edição, no Reino Unido teve um impacto brutal na sociedade. Teve um impacto maior do que o American Idol e outros programas que sabemos que são programas prime time. Aqui não tanto. E eu acho que é uma forma de, por um lado, ligar as pessoas ao oceano do ponto de vista das imagens e da beleza que essas imagens têm, mas por outro lado alertá-las da forma brutal das alterações que nós estamos a provocar no oceano e das soluções que nós precisamos de encontrar para que o oceano seja no fundo saudável e que faça parte do nosso futuro.
Emanuel e Rita, muito obrigado pela vossa presença. É um tema que voltaremos em setembro neste programa, o Da Capa à Contra Capa, a propósito do encontro Futuro do Planeta, 14 e 15 de setembro em Lisboa, com vários pontos, sobretudo no Parque das Nações em Lisboa. Nas próximas semanas, este programa vai colocar de novo em antena alguns dos debates mais interessantes que tivemos aqui neste nosso programa sobre vários temas ao longo do mês de agosto. Todos eles estão disponíveis para ouvir de novo nas suas versões integrais em podcast, nas plataformas digitais habituais, no site da Renascença em rr.pt. Fizeram este programa Carlos Schmidt, Ana Marta Domingos, Marina Duarte, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana então com a recuperação de mais um tema, e em setembro voltaremos a falar do planeta.